Teremos agora uma entrevista levada ao ar através do programa Jô Soares, da TV Globo, com Graciela Pozzobon, sobre produções em audiodescrição.
Ela vai explicar pra gente o que é audiodescrição. Eu vou conversar com Graciela Pozzobon. Graciela, eu estou aqui encucado com isso. Exatamente o que é a audiodescrição?
Audiodescrição é o recurso que possibilita a inclusão de pessoas cegas como espectadores de filmes, novelas, teatro, óperas, qualquer manifestação artística.
Não só pelo som, por estar...
Sim, é uma...
Porque aí você ligou, a pessoa está ouvindo, não está vendo, mas está entendendo.
Exatamente, mas, por exemplo, programas de ficção que contém muita informação na imagem, né? Então, eles não estão vendo essa imagem.
Sim.
E a audiodescrição, então, funciona como uma banda extra de áudio que descreve o que nós estamos vendo e as pessoas cegas não estão vendo. Então, são todas aquelas informações importantes. A mulher entrou no quarto, abriu a cortina, fumou um cigarro, sentou-se, escreveu uma carta. Tudo que acontece nos silêncios, que não está, todas as informações que não estão nos diálogos e nem nas informações sonoras.
Você, na realidade, é o que se chamaria, num roteiro, num script ou numa peça de teatro, você faz exatamente as rubricas, é isso?
É mais ou menos isso.
Senta-se, puxa um cigarro e fuma.
Sim, sim. É mais ou menos isso. E mais, assim, a ambientação, né? Porque determinados filmes ou novelas e tal, produtos, né, audiovisuais, informações a respeito de cenário, de figurino, do contexto, da ambientação, onde a pessoa está passando. Então, mais do que a rubrica, é tudo que é importante que a pessoa saiba para compreender aquela obra.
Isso vai numa outra trilha sonora, isso?
Vai, vai. É uma banda sonora extra... que os cegos recebem fones de ouvidos e, através desses fones de ouvidos, eles recebem essa informação extra, né? O filme, ou a sessão de cinema, ou o que for que seja, acontece de forma normal, como acontece normalmente. Porém, eles estão com essa informação extra.
Quer dizer, seria uma tecla SAP, SAP?
Exatamente.
Seria uma segunda...
E não, inclusive nos países que já oferecem isso na televisão, como é o caso da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha, enfim, em alguns outros países da Europa, é justamente na tecla SAP, né?
Sim.
Tem aquela banda de áudio ali, oculta, como o closed caption, que é a legenda para os surdos,
uhum.
e a pessoa, então, coloca a tecla SAP e... pode ouvir o programa com esse recurso.
Agora, você como atriz ganhou também um prêmio no curta-metragem Cão Guia.
Sim, o Cão Guia foi, digamos assim, o trabalho que me levou a isso, a audiodescrição, né? Porque eu sou atriz e trabalhando como atriz. E o Cão Guia é um curta-metragem que eu fiz um papel de uma moça cega.
Sim. A gente tem um trecho aqui?
Eu acho que sim.
Podemos jogar lá? De quem é o documentário?
É um curta-metragem direção do Gustavo Ascioli. Ele é de 99, esse filme. E eu faço essa personagem, que é essa moça cega.
Senta aí! Tem alguém aí?
Ela ganha um presente, que é esse cachorrinho. Enfim, o namorado... coloca de surpresa pra ela, que é uma brincadeira com cão guia.
cena. Agora, você já fez audiodescrição de alguns filmes?
Sim, de mais de 100 filmes.
É?
Sim.
Aqui mesmo no Brasil?
Não, no Brasil. Pelo seguinte, Jô, então, o meu primeiro, digamos assim, o primeiro trabalho que eu fiz com audiodescrição foi num festival chamado Festival Assim Vivemos, que é um festival que acontece no Rio e em Brasília, de 2 em 2 anos, no Centro Cultural Banco do Brasil, que é um festival de filmes sobre deficiências, um panorama do que acontece no mundo inteiro, da produção cinematográfica no mundo inteiro a respeito desse tema. Bom, como o festival é um festival temático, né, de filmes sobre deficiências, os produtores quiseram que esse festival fosse acessível para as pessoas surdas, para as pessoas cegas, para os cadeirantes e tal. Então, quiseram então colocar audiodescrição nos filmes, né? E aí me chamaram, são os mesmos produtores desse curta-metragem, sabiam que eu, enfim, tinha tido essa vivência como uma moça cega e tal. Não existia na época ninguém no Brasil que fizesse audiodescrição. Então, me propuseram se eu não me interessaria por fazer esse trabalho, né? Eu fiquei muito assustada no início e tal, mas logo depois me apaixonei, Jô, porque, assim, eu uso tudo da minha conhecimento como atriz, das minhas técnicas, não só para gravar, né, que é o que fica parecendo, assim, mais óbvio. Bom, então é uma locução, então você tem que ter um consciência da sua voz e tal. Não só isso, mas para fazer a audiodescrição, você tem que olhar para aquela obra, né? Eu recebo o filme antes, são dois momentos. A produção do roteiro, da audiodescrição e depois a gravação. Né? Nesse primeiro momento de produção de roteiro, você tem que olhar para aquela obra e saber exatamente quais são os elementos fundamentais para você descrever. Porque, afinal de contas, a minha fala entra entre as falas dos personagens, nos silêncios. Né? Porque, digamos, a pessoa cega está na sala de cinema vendo, ouvindo o filme. Ele está recebendo toda a informação sonora dos diálogos, da trilha, do filme, né? Então eu não posso falar em cima de nenhuma fala.
Em cima a pessoa
não
fica
confuso.
Mais nada.
Exatamente.
É uma loucura, né? Fica sem saber
fica confuso,
do que se trata.
Claro.
Agora, você falou em cinema. Para você aparelhar um cinema com esse tipo de recurso, é uma coisa, primeiro que é cara, bastante cara, depois também leva bastante tempo para se fazer. Já na televisão é mais fácil, num aparelho de televisão?
Não, tanto no cinema como na TV, é claro, né? Eu acho assim que são suportes diferentes e, portanto, a transmissão vai ocorrer de maneira diferente, né? Na TV é através da tecla SAP. No cinema é através de um transmissor que pode ser facilmente acoplado, principalmente em exibição digital, que permite isso de uma maneira mais fácil.
É.
E a sala tem que estar equipada com esse transmissor e com os fones. E claro que, enfim, tem que ter a gravação da audiodescrição produzida, gravada, né? Com o mesmo, digamos, o mesmo bip de início. Daí, no momento que o filme começa, começa
lá
junto à audiodescrição. E aí...
Mas o que eu estou falando é que o número de pessoas deficientes visuais que assistem um filme em casa é muito maior do que aqueles que vão ao cinema para assistir um filme.
Mas é porque não tem também, né?
Não, pois é. Mas eu digo, na televisão... É mais simples de fazer essa instalação? Deve ser, né?
Na televisão, eu acho assim, que o grande lance da acessibilidade na televisão é que você alcança muito mais gente do que se você...
Esses filmes que já foram feitos têm passado com regularidade?
Esses filmes que já foram feitos... Então, aí eu participo de diversos projetos. O primeiro é esse Festival Assim Vivemos, que foi, digamos assim, o grande volume de filmes que eu fiz. Cada edição do festival eu produzo mais ou menos 30 e poucos filmes. Eu e uma pequena equipe que eu já capacitei para me ajudar, né? Para fazer junto comigo. Todos os atores também. E aí eu participo de outros projetos. Aí, por exemplo, existe um projeto chamado Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito, que acontece no CCBB do Rio todos os sábados, que passa um filme brasileiro com acessibilidade. No ano passado, eu participei de uma mostra de filmes sobre direitos humanos, que aconteceu em 8 cidades simultaneamente. Também fizemos uma sessão audiodescrita em cada cidade, com debate com cegos no final das sessões, né? Que justamente é assim, para mim é fundamental essa conversa com eles no final das sessões, justamente para saber como é que está rolando, se está chegando bem e tal.
A gente tem um trecho aqui, eu gostaria de mostrar.
Uhum.
Primeiro, Os Incuráveis, para a gente ter uma ideia exata.
De costas, veste um robe de cetim lilás. Um homem sentado na cama a observa. É através do espelho do armário, onde ela se observa, que vemos o homem. Ele caminha em direção à janela. Está chovendo. Vemos o homem na janela do ponto de vista de fora para dentro do apartamento. Ele observa a chuva. A mulher senta em frente a uma penteadeira de madeira antiga com um espelho. Em cima da penteadeira estão colocados frascos de cremes e perfumes. O homem observa a chuva. Ele projeta o corpo para fora da janela, fecha os olhos e deixa que a chuva molhe o seu rosto. Movimenta o rosto de um lado para o outro, deixando que os pingos molhem todo o seu rosto. Ele entra novamente, passa a mão pelo cabelo molhado, enquanto permanece olhando para fora. Imagem ao ar livre num dia claro.
Que é o Benjamin, não é?
A cena acontece no passado. E mostra
a primeira cena
de sessão fotográfica
era com Dira Paz e Fernando Willis. E aqui, o Benjamin, Danton Melo e Cléo Pires.
E mostra Benjamin jovem em frente a um automóvel acendendo um cigarro. O fotógrafo é o mesmo diretor da propaganda do ônibus no início do filme.
Larga esse pé, gente, rebatedor pra mim, pelo rebatedor. Abriu, ô Maria Clara, traz o modelo pra mim, por favor.
A modelo vira-se e vemos que ela é igual a Ariela, porém com os cabelos louros. Entendemos que é a mesma atriz que faz as duas personagens. Benjamin olha para ela e faz uma expressão de surpresa e encantamento. Ela está usando um chapéu com flores azuis e caminha ao encontro dele. Castanha Beatriz.
Bem. Se vocês fecharem os olhos, é impressionante como dá. Realmente você consegue visualizar o que está acontecendo na tela. Tem mais um filme que é o Casa de Areia.
Não,
tá aí, não tá?
Não.
Ah, dá para você fazer ao vivo um trecho?
Dá. Só que assim, a audiodescrição ela nunca é feita ao vivo. Justamente porque, como você viu no exemplo...
Não, claro, tem que ser...
Eu preciso saber os tempos que eu posso, né, intervir, digamos assim. Então, a audiodescrição feita ao vivo sem esse estudo prévio, obviamente vai conter um monte de erro.
Não tem problema, não tem problema. Só vou pedir, quem quiser, que feche os olhos e abra durante, porque inclusive foi escolhida uma cena sem diálogo entre eles, que é exatamente para facilitar, para te deixar mais solta.
Sabia que você ia fazer isso, João.
Sabia?
Sabia.
Mas não é maldade.
Eu sabia que você ia fazer isso.
Dá um beijinho
bem,
aqui. Parabéns, cara. Antes de mais nada, parabéns, porque o jeito com que você fez, deu vida a essas rubricas, ficou sensacional.
Que bom.
Você sabe que tem peças de teatro que a gente lê e mostram muito bem a importância das rubricas, porque através das rubricas você já dá a indicação de como a cena vai se passar.
Claro.
Então eu acho que é um trabalho fantástico mesmo. E eu gostaria de fazer essa tentativa aqui com Casa de Areia, com a minha amiga Fernanda Torres e com a Fernanda Montenegro. Fernandinha e Fernanda. Vamos lá.
Cavalos, pessoas caminhando no deserto, um ambiente árido. Os cavalos carregam bolsas. Duas mulheres, uma mais velha e uma um pouco mais jovem, estão andando nesse deserto. O vento sopra areia. Vemos a imagem um pouco nebulosa por conta dessa areia. Agora a câmera abre, vemos esse deserto, uma planície de areia e um homem que corre nessa areia. Ele traz alguma coisa nas mãos, chama alguém. Novamente as duas mulheres estão junto com ele nesse local. Uma das mulheres chega num pequeno lago, num pequeno ambiente de água, ela se molha o rosto.
Tudo bem. Agora, por que eu pedi para fazer isso? Porque aí você tem ideia da dificuldade do trabalho, do pré trabalho, né? Você tem que pegar essa cena, assistir várias vezes, escrever.
É. Saber exatamente o que você está falando, tem que ver o filme todo, exatamente. E escolher depois... como dizer, né, Jô? Porque, assim, enfim, existem mil maneiras de você descrever uma cena. É. Então, qual a gente procura, assim, fugir das coisas abstratas e concretizar a imagem, né? Porque...
Eu vou pedir para passar de novo a primeira cena, os incuráveis, e aí sim... Quando soltar lá, vamos fazer a experiência de assisti-la, de ver a cena com os olhos fechados. Vamos lá, Willem.
A mulher de costas veste um robe de cetim lilás. Um homem sentado na cama a observa. É através do espelho do armário onde ela se observa que vemos o homem. Ele caminha em direção à janela. Está chovendo. Vemos o homem na janela do ponto de vista de fora para dentro do apartamento. Ele observa a chuva. A mulher senta em frente a uma penteadeira de madeira antiga com um espelho. Em cima da penteadeira estão colocados frascos de cremes e perfumes. O homem observa a chuva. Ele projeta o corpo para fora da janela, fecha os olhos e deixa que a chuva molhe o seu rosto. Movimenta o rosto de um lado para o outro, deixando que os pingos molhem todo o seu rosto. Ele entra novamente, passa a mão pelo cabelo molhado, enquanto permanece olhando para fora. Imagem ao ar livre,
obrigado. Dia claro. É impressionante, que te dá realmente... Sabe o que eu acho que é muito bem feito? É que, sem querer para o ator, há uma tendência em inflexionar dessa ou daquela maneira. E você não, você passa... Como rubrica mesmo, com a pontuação, a tônica certa das frases, com a pontuação
perfeita. É importante, assim, que o audiodescritor que vai gravar, ele acompanhe, digamos assim, o clima, né? Então, se é um filme mais violento, urbano e tal, você tem que acompanhar esse clima, esse ritmo. E se é um filme mais poético, uma cena mais contemplativa como essa, você dá esse tom. Porém, o audiodescritor, ele tem que ser discreto, né? Ele não pode competir com a obra. O que importa é a obra e o que o diretor escolheu para aquele momento.
E a rubrica não pode ser mais engraçada, por exemplo, do que uma comédia que esteja sendo mostrada.
Não, é algo informativo, né? A gente nunca pode esquecer disso. Eu quero falar se você me permitir, falar de uma notícia bem bacana, que é o seguinte: você me perguntou, mas esses filmes onde estão, né? E justamente por, no Brasil, essas iniciativas acessíveis ainda serem muito, muito colocadas assim, em um festival ou outra iniciativa, coisas pontuais, a gente está lançando o primeiro portal de entretenimento acessível na internet. Que significa que as pessoas vão poder, inspirado no YouTube, digamos, a gente criou o BlindTube. As pessoas vão poder acessar e assistir curtas-metragens com audiodescrição para os cegos e com a legenda oculta para os surdos.
Em www.blindtube, ou blindtube, .com.
Exatamente.
E também www.audiodescrição, tudo junto?
.com.br. Esse é um site que eu explico mais sobre a audiodescrição, quem quiser acessar para, enfim, conversar com a gente. E estamos disponíveis para dialogar sobre esse novo recurso.
Olha, e parabéns.
Obrigada.
Por esse trabalho pioneiro, trabalho difícil. E muito bonito.
É um trabalho delicado e subjetivo, né? Mas me dá muito prazer.
Parabéns mesmo.
Obrigada,
Jesus. Graciela Pozobon. Daqui a pouco a gente volta.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.